Deus abençoe vocês. Eu quero chamar aqui a pessoa mais equilibrada, mais sensata, a mais bonita, mais sensacional. Tudo bom, amor? Manda fogo.
Tudo bem. A diferença entre homem e mulher, se fosse eu que estivesse aqui com o microfone, e foi um passarinho mesmo? Eu estava toda derretida. Ia falar, é um sinal de Deus, Deus está aqui. Diferença homem e mulher. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, é com grande temor que estamos aqui, que eu estou aqui em teu nome. Sabemos que o altar não é um lugar de indiretas, mas um lugar onde o Senhor, por graça, misericórdia, por soberania, escolheu homens e mulheres para transmitirem uma mensagem não deles, que nessa hora, ó Deus, essas palavras sejam, ó Deus, a minha súplica a Ti, para que verdadeiramente o Senhor continue falando como o Senhor já tem falado nesse altar. Eu me esvazio nessa hora, reconheço a grandeza de Jesus e a minha pequenez. Te peço que cada mente, cada coração esteja aberto ao que o Senhor tem a nos ensinar e a nos esclarecer. Vem como um vento poderoso, vem com uma brisa suave sobre nós, mas também vem como um fogo. Em nome de Jesus, te adoramos, glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, é por Ele que nós estamos aqui, amém? O nosso Deus. Quero mandar um beijo para os meninos da Isabela, o Ben e o Matias. Estamos com saudades, eles devem estar aí assistindo também. Nós amamos vocês. Eu amo ver os videozinhos, ver o crescimento. Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, né? Mateus. É no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai e a sua mãe será punido de morte. Seja punido de morte, mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim. Esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Glória a Deus. Esse final é uma bela desculpa, né? Ah, eu não preciso lavar as mãos antes de comer. Não era isso exatamente que Jesus estava dizendo tão literalmente. Mas ele estava dando uma ênfase naquela discussão entre os discípulos que, na verdade, tudo começa no coração. Eu quero continuar uma sequência de estudos relacionado ao nosso coração. Por que é tão importante falar sobre ele? Nós ouvimos o próprio Jesus explicando aos seus discípulos, porque do coração é que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Salomão, lá em Provérbios 4:23, ele diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele é que procedem as fontes de vida. Do contrário, podemos filosofar, talvez, do contrário de não guardar, é que haverá as fontes da morte. Quando você estuda um pouco, se aprofunda um pouco na ciência, vamos falar de algo científico, vamos fazer esse paralelo. É comum que a comunidade médica chegue a essa definição, que grande parte das doenças não tem a ver só com os nossos maus hábitos, mas é uma junção de fatores e um grande gatilho para a saúde humana e para o beleléu, são as emoções. É o que nós deixamos entrar no nosso coração, o que nós deixamos sair do nosso coração. Na palavra de Deus, cerca de 559 vezes, essa palavra coração aparece só no Antigo Testamento. E mais 157 vezes no Novo Testamento. Ou seja, Deus se interessa em nos ensinar sobre esse tema, sobre o nosso coração. Embora o profeta Jeremias tenha dito que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Sim, mas também há um lugar no nosso coração onde essas fontes de vida podem brotar. E ao contrário, nós daremos lugar a essas fontes de morte. Agora, vamos lá para Ezequiel, Antigo Testamento. Ezequiel 36. A partir do versículo 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Até aí por enquanto. Eu leio a Bíblia já há muito tempo, graças a Deus por isso. Cerca de 25 anos. E eu tenho algumas vagas lembranças da primeira vez que eu me deparei com alguns textos. E quando você é uma criança, quando você é um jovem, a sua imaginação ela vai muito longe. E também uma inocência e também uma literalidade. A minha literalidade talvez tenha a ver com uma genética autística. Eu tenho um filho, Theia. Alguns médicos não concordam com essa fala, mas obviamente a gente se assemelha com alguns comportamentos. E eu me lembro de ler esse texto e, nossa, eu terei um novo coração. Achando que o processo que Deus faria seria um processo de mágica. Meu Deus, eu me converti, eu me batizei, eu li a palavra todos os dias, eu abro a minha Bíblia ali, faço um estudo, vou à igreja. Então, ler essas palavras do profeta nos dá esperança, mas se nós não formos carregados de um pouco só de maturidade, nós acharemos que isso será instantâneo, porque é maravilhoso receber um coração de Deus. Quando uma pessoa está doente, com sentenças de morte, com diagnósticos que não há mais saídas, cujo problema vem do coração e essa pessoa precisa de um transplante de um coração, essa pessoa sabe qual é o valor de ter um novo coração. Ou aquelas que já passaram por um infarto, né, Pastor Claudinei? Foi uma vez? Uma vez. Eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso cerca de 33 vezes, aliás. A pastora que acabou de dar o testemunho, ela sabe o valor do órgão coração. Mas receber um novo coração de Deus que não está ligado a esse aqui, a esse órgão, mas as nossas emoções, os nossos pensamentos, eu acredito que é algo que todo ser humano deseja e precisa. Mas infelizmente, eu tenho algo para te dizer. Essa promessa que veio através da boca do profeta, escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito de Deus, não será como a gente gostaria. Não será um transplante. Vem cá, vamos para a mesa de cirurgia. Apareceu um doador compatível e em algumas horas você estará restabelecido. Não. Esse processo que Deus usa, esse transplante do céu, ele leva tempo. Falei para vocês que há muito tempo eu tenho a graça de ler a Bíblia e isso não me coloca numa posição superior de você, pastora, mas eu nunca li, eu estou abaixo. Não, estamos iguais, porque todos os dias eu tenho que me lembrar, todos os dias eu tenho que ser confrontada, todos os dias o meu orgulho tem que cair, eu tenho que diminuir para que a palavra de Deus prevaleça. Então, todos estamos nesse mesmo estágio. E perdi aqui o raciocínio, mas a verdade é que essa promessa, ela é para cada um de nós e ao longo de uma vida, e ao longo de uma jornada e de uma caminhada. Lá em Lamentações 3:22, não precisa abrir, a palavra de Deus diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que o profeta está dizendo aqui é que todas as manhãs Deus está nos propondo uma novidade de vida. Deus está nos prometendo acrescentar um pouquinho desse novo coração, que deve ser um alvo para cada um de nós. Pastora, como assim? Porque ter um novo coração, igreja, é estar mais perto de Deus, é estar mais afastado dos sentimentos que nos aprisionam. Quem aqui nunca sentiu mágoa? Quem aqui nunca sentiu inveja, um sentimento de vingança, de ódio? Se eu tivesse uma arma agora, o que eu faria no momento do meu desespero, no momento do calor das emoções? Nós temos um parente que diz que o único crime que todo ser humano é capaz de cometer é o assassinato. Porque é uma coisa de um momento. De repente, uma briga de trânsito, alguém que falou algo de um filho. Meu Deus, eu estremeço só de pensar. O meu filho é autista. E ao longo de 12 anos de diagnóstico, eu já ouvi muitas coisas e as minhas emoções precisaram ser trabalhadas. Eu me lembro de um dia, nós estávamos lá na igreja de São Paulo e entrou uma criança e falou para o nosso pastor, para o meu pastor: AP, esse menino é louco, ele é maluco da cabeça, mas ele desenha bem. Só que o que a criança não sabia é que a mãe estava do lado. E são coisas como essa que nos desestruturam. E não foi uma, não foi duas. Já teve uma situação até de um outro adolescente. O Cris não está aqui, né? De um outro adolescente dizer: olha, ele tem que estudar, a gente tem que pressionar ele, porque senão ele vai virar mendigo quando crescer e vai se suicidar e vai ter depressão e vai morrer sem nada, abandonado na rua. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um novo coração, um espírito novo, sim. É necessário, porque somos submetidos a processos dolorosos. Sim, cada um de nós teriam as suas histórias aqui para contar. Então, receber um novo coração é algo muito poderoso. E eu te incentivo a desejar, a buscar, a caminhar, a se sujeitar a esse caminho, a essa estrada, a essa jornada, a esse transplante do céu. Provérbios 9:10, não precisa abrir, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse princípio é uma palavra hebraica que significa estilá, que significa a primeira coisa. Então, alguém que está nesse caminho de entender que a melhor coisa que você tem para viver bem, para não ser escravizado pelas suas emoções, é receber um coração do alto. A primeira coisa é temer ao Senhor. Porque quando nós tememos a Deus, nós o consultamos. Antes de dar uma resposta a esses fatos, Obviamente que a pergunta a Deus não foi tão detalhada, mas eu tive que suspirar, eu tive que me lembrar que maior é Ele, não a minha vontade, não a minha ira. Tudo bem que há impulsos, tudo bem que eu sei, eu preciso confessar, eu preciso de oração, que eu não sei se nessa jornada, todas as vezes eu terei a atitude esperada. Já digo logo para que vocês nunca se escandalizem. Mas é um alvo. Vamos consultar a Deus. Vamos temer a Deus antes de uma resposta. Vamos... O que o Senhor pensa? Como diz aquele livro, um livro antigo, que o título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Jesus, o que o Senhor faria nessa hora, aonde as minhas emoções entram em conflito, onde as minhas emoções são maiores que outros sentimentos, querem me sufocar, querem ser maiores que a minha fé, que os meus princípios, que aquilo que eu estudo há 25 anos? Não. O temor do Senhor vem em primeiro lugar. Porque você passa a se importar com o que Ele pensa, com aquilo que agrada a Ele e aquilo que desagrada. Essa deve ser a nossa postura. Há um personagem na palavra de Deus que ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Gente, é maravilhoso, porque nós olhamos esse homem e vemos e nos assemelhamos a ele. Sim, muitas das suas qualidades nós ainda não temos, mas a humanidade dele nos mostra que se Davi, que é o nome dele, conseguiu esse título de homem segundo o coração de Deus, é que é possível para cada um de nós, meros mortais, pelo menos chegar perto, pelo menos melhorar um pouco desse coração, pelo menos permanecer. Como o apóstolo Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu continuo correndo, eu continuo caminhando, eu continuo prosseguindo para o alvo. Eu continuo na estrada da carreira que me foi proposta. Esse momento onde a palavra de Deus diz, está lá em Atos 13, 22, depois você pode ler. E vamos estudar, vamos tentar entender um pouco da vida desse homem que teve um coração segundo o coração de Deus. É uma situação ambígua. O coração dele era segundo o coração de Deus. Olha que maravilhoso. E na vida de Davi, há muitas atribuições que nós vamos entender aqui. Mas eu quero falar sobre algo que pode nos inspirar muito e nos levar a esse centro cirúrgico. Davi, entre todos os personagens bíblicos, ele foi um dos homens que mais precisou esperar. Grande parte dos Salmos, que são canções, poesias, melodias, adoração a Deus, é citado essa palavra cerca de 40 vezes, mas eu ainda acho que quem fez essa conta errou, porque aparece muitas vezes, espera, espera. E uma das traduções para espera é cavar, e agora me dê um segundo para eu achar aqui uma explicação melhor. Obrigada, ajuda dos universitários. Essa palavra quer dizer aguardar, esperar, coletar, juntar, e não é só isso, temos mais definições para ela. Significa, deriva da raiz cave, que significa cordão ou corda, geralmente utilizada para medir coisas, pessoas e lugares. Está ligada ao prumo do construtor. O que isso quer dizer? Calma que eu vou te explicar. Quando Davi, em seus salmos, se lembra, lembra a sua alma, porque ele precisou dizer para esse coração, em um determinado momento, ele disse para o seu coração: por que está abatido a minha alma? Ele teve que entrar nesse diálogo com as suas emoções, que é a alma, que é o coração. Espera em Deus, pois ainda o louvará. É como se esse cavar, essa corda, fosse algo que o puxasse para cima. Então a espera que Davi estava ensinando era um lugar de voltar ao prumo, ao início, ao princípio de todas as coisas. Porque quando essa corda vem, quando essa espera vem, ela não vem para nos enforcar, ela vem para nos levar a Deus. Algumas traduções para espera e esperança, uma delas é tirá, algo assim. Ela quer dizer aguardar com expectativa, mas não é dessa que eu estou falando. Porque a expectativa, nós colocamos a nossa fé em algumas coisas, e isso é bom, isso é maravilhoso. Ontem eu ministrei sobre essa outra tradução da espera, da esperança, mas essa que eu estou falando aqui é não colocar a sua espera em um lugar, em um sonho, em um projeto, em um alvo, mas colocar o seu cavar nele. Davi estava falando de uma espera pelo Senhor. Espera minha alma pelo Senhor, porque você ainda o louvará. Porque quando a espada de Deus passa nessa alma, nesse coração, não há como esse coração não se aquietar. Por isso que esse mesmo salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque a presença dele é capaz de nos levar a esse lugar de espera com paz. Com confiança, com cavar, eu estou preso nele, eu estou esperando nele, eu estou no prumo daquele que é o princípio, daquele que é o fim, daquele que é o alfa, daquele que é o ômega, daquele que me espera para aquele grande dia. Igreja, estar no lugar de espera é estar num lugar cirúrgico. Meu Deus do céu, como é difícil esperar. E todo mundo na vida espera algo. Nem que for, perguntei para os universitários hoje, esperar o ônibus de Mogi a Taiaçupeba. Quantas horas de espera? Uma, duas? Todo mundo na vida vai ter que se sujeitar à espera. A mulher que engravida, pode ser que o seu bebê nasça com 28 semanas, 7 meses, mas há mulheres que ficam grávidas 10 meses. Eu fui uma delas. O meu bebê, meu homem com bigode, demorou 41 semanas para nascer. Então esperar é um lugar difícil. Envolve uma postura de submissão, obediência a Deus, reconhecer que Ele é soberano, reconhecer que os caminhos dele são mais altos e ele tem sempre razão e o relógio dele não falha, a bateria não acaba. Ah, eu acho que o relógio dele é analógico, deu algum problema, porque eu já estou aqui nessa fila, nesse banco há muito tempo, pastor. Assim, eu sei que dói, porque é um lugar de tratamento, é um lugar de cavar. Significa renunciar o controle, entregar os nossos desejos nas mãos do Senhor, confiando que Ele sabe o que é melhor, e uma hora o alarme dEle vai tocar e vai dizer: chegou, Rodrigo, chegou, Marcela. Quantas vezes eu, você, estivemos nessa sala de espera. E não há como fugir. Sabe quando você tenta, ai, deixa eu arrumar o plano B, e aí você acaba perdendo o lugar. São os atalhos que a gente tenta pegar e o caminho fica mais longo. Não! Há poder quando nós nos sujeitamos ali no lugar que Ele tem para nós. Davi, ele teve que esperar por muitas coisas. Um certo dia, Deus diz ao profeta: vá até a casa de Jessé e lá você vai encontrar alguém, e esse alguém vai ser o meu ungido, você vai ungir ele. Enfim, Samuel chega nessa casa, não encontra esse homem que Deus falou e fala: peraí, não são esses, tem mais algum? Aí Jessé diz: olha, tem o outro, o mais novinho, o ruivo, o pastor de ovelhas, eu vou chamar ele. E quando Davi chega, o profeta entende que era ele o escolhido. Davi recebe uma unção para ser o rei de Israel, mas até que essa promessa se cumpra, a dor da espera foi muito forte. Pastor, Abraão esperou mais. Sim. Mas será que Abraão foi tão perseguido como Davi foi? Eu imagino que não. Depois eu posso pensar melhor. Mas Davi viveu o extremo da perseguição. Davi, ele precisou ficar cerca de um ano e meio em uma cidade escondido daquele que era o rei atual, de Saul. E demorou cerca de 10 anos, de 10 a 12 anos, a 13 anos, para que aquela promessa que lá na sua casa Deus fez a ele. Não foi a unção que Davi recebeu das mãos de Samuel que o levou ao trono. Pelo contrário, mas foi a escola da espera, da paciência, da humildade, do quebrantamento. Abra tua Bíblia comigo lá no Salmo 57. Salmo 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abriga, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lança e flecha são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a sua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Ao mesmo tempo que Davi se lembrava do seu desespero, da sua perseguição, ele também se lembrava em dar glórias a Deus, porque aquele momento, aquela prova que Davi foi colocado, daria glórias a Deus. Segundo uma classificação teológica, o Salmo 56, 57, 58, ele significa machá, que significa ouro puro. É um termo composto de duas palavras. Mech significa humilde. Tan significa perfeito. O que isso quer dizer? Que enquanto a alma de Davi, o seu coração estava sendo abatido, ele ia produzindo ouro, ele ia produzindo adoração a Deus com a sua obediência e sujeição. Esse lugar de espera, igreja, que cada um de nós, em diferentes fases da vida, estamos, é um lugar para produzirmos ouro. Não é um lugar para você produzir revolta, rebelião, angústia, incredulidade. O nosso país é o país com mais problemas da alma. O Brasil é o país campeão em ansiedade. E, se não me engano, o quinto em depressão. Ou seja, todos nós precisamos aprender o valor da espera, porque a ansiedade é justamente, a espera, aliás, é o antídoto que ensina as nossas emoções a se aquietar. Quando Deus nos traz essa palavra da necessidade de termos um coração novo, Ele está nos dizendo, Ele está nos revelando um caminho para nos livrarmos do mal do século. Então você precisa desejar esse novo coração. Eu, abrindo o meu coração aqui rapidamente, eu nunca tive esse problema com ansiedade. Às vezes era até ruim, porque eu acabava deixando coisas, não me precavia, não me prevenia, algumas coisas nem me planejava. Só que a idade vai passando, os hormônios vão mudando, e nesse final do ano eu experimentei, posso dizer que muito pouco comparado o que eu já vi em pessoas. Eu tomei uma picada no olho e aquela dor da picada, aquela ardência, e nesse dia eu estava tentando ler a Bíblia, preparando uma palavra, aquela sensação de tentar ler e não conseguir começou a me causar esse sentimento. Ou seja, todos nós estamos fáceis desse lugar, não estamos imunes a esse lugar, melhor dizendo. Aprender com como esperar no Senhor vai trazer muitos frutos para cada um de nós. Eu quero entrar agora sobre esses frutos que Deus espera desse coração novo que Ele está criando em cada um de nós. O próprio Davi, ele também disse: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Quando a gente faz um comparativo, entre dons e frutos, a gente vê algo muito diferente, embora seja algo do Espírito, porque os dons nós recebemos de graça. E lá em Romanos 11, 29, a palavra de Deus diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas quando nós falamos do fruto do Espírito, não é algo que cai sobre a nossa cabeça e você aprende a ser alguém, como diz lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, equilíbrio. Quando nós falamos em Gálatas 5:22, nós estamos falando em algo que você deve plantar no reino do Espírito para que você possa colher. E plantar no reino do Espírito, igreja, é negar a si mesmo, é estar nesse lugar de espera, é ser perseguido como Davi foi e não revidar. Davi, ele poderia revidar, ele tinha direito, ele era ameaçado de morte constantemente, mas ele preferiu consultar o Senhor, ele preferiu temer ao Senhor em primeiro lugar. Então, o fruto do Espírito, ele só aparece nessa escola, não é no trono, não é o dia que nós somos honrados e celebrados, é no dia que nós estamos no momento da aflição, nos desertos dessa vida, na escola da espera. Para que você tenha o fruto do Espírito, vai doer para sair. A plantação de um cristão é a morte do seu eu. É carregar a sua cruz, é viver o que o apóstolo Paulo falou. Eu já estou crucificado em Cristo e não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Para que o fruto do Espírito venha, a plantação é a mortificação, é a anulação, é se rebaixar. Porque o contrário do fruto do Espírito são as obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E Deus, Ele quer que cada um de nós herdemos esse reino. Então, igreja, nós precisamos aceitar esse centro cirúrgico. Nós precisamos aceitar esse caminho da espera, que é uma das maiores escolas. Para finalizar, vamos voltar lá em Ezequiel 36. Versículo 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então fareis que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Aleluia. Você entende o porquê o processo de purificação, o processo de estar nesse centro cirúrgico, ele é tão importante? Porque as cidades, porque pessoas, elas não ficarão mais abandonadas. Porque vocês serão aqueles que os redimirão. Porque nós seremos aqueles que os redimirão. Por causa desse poder que vai se aperfeiçoar em cada um de nós. Quando havia um povo escravo de Faraó, Deus enviou um libertador. E esse povo precisou passar por uma escola, precisou passar por um lugar chamado deserto, para que eles perdessem as suas iniquidades e pudessem herdar a terra prometida. Então Deus, ele também vai te levar a esses lugares desertos, a fim de você redimir essas pessoas. Quando o povo de Israel estava prestes a ser banido da terra, Deus levanta uma mulher chamada Esther para que os pudesse redimir. Então saiba que quando nós estamos falando de ter um novo coração, Deus não está vendo só a sua vida, só a sua saúde emocional, só o quanto você pode se livrar do mal do século, só o quanto você pode estar mais perto dele, que já seria tudo. Mas ele também está olhando uma cidade. Ele também está olhando uma multidão. Amém. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Paizinho. Porque não fomos nós que te escolhemos. Foi o Senhor que nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos muitos frutos. O Senhor escreveu, o Senhor desenhou para cada um dos teus filhos que dêem muitos frutos. E o primeiro fruto é o fruto do Espírito. E só o teu Espírito em nós, só os seus processos, as provações, as escolas que o Senhor nos coloca, é capaz de nos ensinar todas as coisas. E nessa noite, Pai, nós levantamos esse clamor. Nós suplicamos ao Senhor que nos ajude a viver a promessa de Ezequiel. Dar-vos-ei um novo coração. Porei em vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Ó Pai, nós não queremos ser conhecidos por termos corações cruéis, vingativos, orgulhosos. Nós não queremos ser conhecidos por corações rivalistas, por corações invejosos. E só é possível se o teu poder se aperfeiçoar em nós. Vem Espírito Santo, passeia. Todo coração de pedra cai agora. Toda surdez espiritual cai agora. Toda cegueira espiritual cai agora. Toda fortaleza na sua mente cai agora em nome de Jesus. tudo aquilo que Satanás enviou para te aprisionar, para te encantar, para te intimidar. No nome de Jesus, nós declaramos falido, nós declaramos anulado, não tem poder sobre as nossas vidas, não tem poder sobre a bola de neve Mogi das Cruzes, não tem poder no nosso meio, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Nós te damos uma ordem: por um caminho você veio, mas por sete você vai correr, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar e se levanta como um guerreiro. Porque Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. Ele nos chamou para termos vida, e vida em abundância. Abundância é Ele, abundância é o coração dEle em você, abundância é o fruto do Espírito. Abundância é você ter coragem de não ser mais o mesmo homem, a mesma mulher. É você reconhecer os seus pecados, as suas iniquidades. É você não se colocar como um ser superior. É você acreditar que os dias sombrios, os dias de perseguições, há uma escola, há um processo cirúrgico do céu para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Eu já estive nessa sala cirúrgica quantas vezes, quantas vezes. E o fato de eu estar aqui como a menor de todas é por causa desse processo cirúrgico. Porque Ele só pode levantar quem foi abatido, quem foi humilhado, quem aceitou esse transplante. Se renda na presença do Senhor. Não pense no outro. Pense em você. Pense na sua vida. Pense se você já disse não às obras da carne. Aleluia, nós vamos adorar ao Senhor, e você vai fazer dessa oração aquela súplica ao Senhor, como Davi fazia. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez você se identificou com esse sentimento, com esse mal do século. Eu queria pedir para você vir até aqui à frente. Ninguém vai orar por você, mas você vai sair do seu lugar como alguém que sai desse lugar de aprisionamento e entra nessa cavá do Senhor, nesse lugar de tratamento, nesse lugar de arrependimento, por ter deixado que as suas emoções falassem mais alto que o Espírito de Deus. Se você é alguém que se sente assim, ansioso, angustiado, não vê uma saída, sente muitas vezes que Deus se esqueceu de você no banco da espera, na fila da espera, vem até aqui à frente. Aleluia, aleluia.
Ou se você rasgar os céus apenas mais uma vez. você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço.
Continue adorando, igreja. Deixa a tua adoração subir. Fale com Ele, olhe para Ele. Chame Jesus. Chame Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o seu Redentor vive. Porque o meu Redentor vive.
Mais uma vez e faz tudo novo.
Você não será mais escravo do medo. Você não será mais escravo da solidão, do sentimento de rejeição, do sentimento de abandono. Porque você tem um Pai, porque você tem um Senhor. Porque esperar por esperar pode ser tempo perdido, mas esperar pela cavá é a certeza que você estará mais perto dele. É a certeza que você terá uma revelação de quem ele é e de quem você é nele. Porque quando nós vemos a ele, nós nos vemos. Quando você vê a Jesus, você vê a sua verdadeira essência. E não há mais espaço para as vozes de Satanás. E não há mais espaço para mentiras, para grilhões. E não há mais espaço para opiniões humanas. Mas a opinião dele é o que importa. Talvez tenha entrado numa igreja pela primeira vez, que você nunca chamou esse Deus que é capaz de realizar um processo cirúrgico, corpo, alma, espírito. Você nunca chamou esse Deus para ser o teu Redentor, para ser o teu Pai. Talvez você nunca tenha reconhecido o Filho, que é o único caminho que nos leva ao Pai. Repete comigo essa oração, se você nunca confessou Jesus com seus lábios. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, eu não quero sair daqui como eu entrei. Eu reconheço que há um Deus que me salvou. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. E a partir dessa noite, eu quero render e entregar a minha vida aos pés de Jesus. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero um novo coração. Eu quero emoções novas. Eu quero pensamentos novos. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e que para sempre eu permaneça em tua presença. Eu quero orar por você. Amado Deus e Pai, Obrigada por essas vidas, por essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez. Nós queremos declarar o nosso apoio como igreja. Não uma igreja perfeita, não uma igreja que tem todas as estratégias para uma alma que acabou de se converter, mas alguém, mas pessoas que estão dispostas de alguma forma a ajudá-los nessa jornada, nessa caminhada. Que essas palavras fiquem gravadas no coração de cada um. Que eles não sejam mais os mesmos, que nunca mais eles se esqueçam do que eles ouviram aqui. Faz penetrar, meu Deus, como uma espada mesmo. Faz penetrar as verdades do Senhor. E que todas as mentiras humanas não tenham mais espaço. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir para você deixar o seu contato com o pessoal que estará com os eletrônicos lá atrás. Eles são do Ministério Boas-Vindas, um serviço da igreja para te ajudar. Não é para controlar ninguém, mas é para te ajudar nessa estrada. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Nós vamos encerrar esse culto, vamos encerrar orando ao Senhor. Repete comigo essa oração. Senhor Deus, eu quero estar neste lugar de espera. Eu quero ser reconhecido como um filho, como uma filha que entendeu que tem um Pai que está olhando, que está guardando, e que o lugar de espera não é um lugar de abandono, mas um lugar de elevação. Vem sobre mim nessa noite e me ensina os teus caminhos, me ensina a ter um novo coração. Que a partir de hoje, os meus pensamentos sejam os teus, as minhas palavras sejam as tuas, as minhas emoções sejam controladas pelo teu Espírito, que o fruto do Espírito comece a brotar do meu interior e que nunca mais eu seja uma fonte de morte, mas que eu seja uma fonte de vida, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta tua mão direita bem alto. Como simples serva do Senhor, eu te abençoo para um tempo de ter um coração como o coração de Jesus. Não será um passe de mágica, um passo de mágica, mas a cada dia você vai desenvolver atitudes mais parecidas com o homem espiritual e não o homem natural, para a glória e honra do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome dele. Dê um abraço em quem está do seu lado. Glórias a Deus.